Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é segunda-feira, 28 de dezembro, 8h25 da manhã. Meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia! Hoje é legal!
Hoje é legal!
E hoje tem uma coisa muito legal pra falar pra vocês, mas eu vou deixar pra Jéssica Greco falar aqui. Então, ó, fala aí, conta pra todo mundo o que que tem hoje no programa.
Pode entrar, donos da razão, Foquinha e André, sejam bem-vindos!
Aê!
Aê!
Ai, eu tô tão emocionada de ter vocês aqui, eu tô me sentindo assim, honrada, sabe?
Ai, que isso! Eu tô com saudades, é bom gravar, né? Que a gente mata saudades dos amigos.
É, a honra é nossa, porque eu achei que ia acabar o ano e a gente não ia ser chamado.
É verdade.
Esse encontro, né, finalmente aconteceu. É. As pessoas pediam bastante pra vocês virem participar do Diário de Bordo. E só o áudio, a galera não tava, entendeu? Não tava rolando. Precisava que vocês viessem.
Ah,
entendi.
Tudo, entendeu?
E temos vocês no Donos da Razão também. Antes do Diário de Bordo, antes de virar modinha, vocês já estavam lá no Donos da Razão.
Nossa, as pessoas falam assim, vocês têm que ir no Donos da Razão. Eu falo, mas a gente já foi, tu que não ouviu o episódio.
Tem que voltar.
Estava lá,
é, agora
foi
a gente tem que voltar.
Ou o terceiro, né?
É, foi um dos primeiros.
Foi o terceiro episódio.
Meu Deus.
Cara, faz muito tempo, meu Deus do céu.
Foi lá em casa, eu lembro, foi tudo.
A gente tá no episódio 84, se eu não me engano.
Caraca.
Ah, é.
É. Mas 80, 80 semanas que a gente gravou.
Nossa,
A gente, não, vocês têm que voltar agora como Diário de Bordo.
Vamos, eu quero. É, a gente grava podcast como desculpa pra se encontrar mesmo, né? Esse é o negócio. É pra isso que a gente.
Hoje em dia só virtualmente, né? Mas vamos se encontrar.
Não, eu tô vendo aqui, a gente tá gravando num programa que eu não tô vendo a cara das pessoas, né? Estou vendo aqui o nome escrito André e o nome escrito Fernanda, que é esquisitíssimo. Que eu, né, quando ela começou a falar, eu falei, ah, Foquinha, ok. Assim, estranhíssimo, sabe? Quem é Fernanda?
Tem gente que nem. Não, tem gente que nem sabe qual é meu nome, isso é muito louco.
A Jéssica já achou que era, ia lá, produtora deles, agora eles andam com equipe. Olha lá,
pegou
uma Fernanda aqui.
Ai, que inferno. Mas as pessoas te chamam de Fernanda, ou não? Tipo,
não.
Só um Foquinha, assim.
Cara, ninguém me chama de Fernanda. Eu acho que só na minha família, às vezes, me chamam de Fê, né? Tipo, tem o Fê ali, mas só a família mesmo.
Nem pra brigar, assim, Fernanda, não rola um
bravo.
Ah,
sim, minha mãe é Fernanda. Mas assim, minha família é mais Fê mesmo, ninguém chama de Foquinha. Às vezes pra falar de mim, sabe? A Foquinha e tal, mas pra me chamar é Fê.
Entendi.
Então, todas as vezes que eu fui falar com a Foquinha em WhatsApp da vida, eu sempre falei Foca. Porque eu não sei. Foca!
É o jeito mais brother. É tipo Fausto, você chama de Fausto. Quando você chama o Fausto de Fausto, você fala, ai, Fausto. Tipo, você já foi na casa, comeu pizza.
Energia.
É isso, intimidade.
Isso.
Foca é intimidade.
É isso.
É, eu falo Foca sempre. Porque
nossa,
eu
achei chique. É porque Foquinha é longo, entendeu? Precisa ter um diminutivo. Diminutivo de Foquinha.
É que nem alguém cheguei aí, Nequeira. Ah, beleza, cara, é muito meu amigo.
É.
Muito, muito.
É foda.
Ou o Mion chega e chama de Necola.
Necola é.
O meu apelido, uma época, já foi Neconha, né? Então, tipo.
Neconha é foda.
Por motivos, Neconha, né? Que
os amigos.
Maconheiro.
É que o Bob Marley.
É um bom apelido ainda por cima. Neconha é foda.
Neconha
tipo,
é bom de
ele
falar.
Soa bem, ele soa bem.
É bom, você enche a boca, né? É bom pra falar.
É a mesma energia de falar bolonhesa. Eu tenho algumas palavras que eu acho que enche a boca e eu gosto de falar. Bolonhesa é uma delas. É a mesma coisa. Mas, gente, o seguinte. O que eu queria trazer aqui pra gente falar hoje? A gente tava muito pensando assim, o famoso fim de ano. A gente achou que esse programa aqui ia durar 15 dias, né? E a gente tá aqui pensando no ano que vem, fazendo resoluções ou não de ano novo. E aí, eu queria falar com vocês algumas coisas que eu percebo muito com o Neco, com questões familiares, que é do tipo assim, o Neco, né, gaúcho, eu tenho algumas coisas que eu faço, que é diferente pra ele, e algumas coisas que ele faz e que ele acha estranho, tipo de tradições familiares. Por exemplo, no Natal, eu queria comer meia-noite, ele queria comer 9 da noite, entendeu? Pra ele tinha que ser cedo. Tinha que ter pão de alho na ceia, entendeu? Coisas que eu acho esquisitíssimo, entendeu? Mas tudo bem, é o costume dele, né? Quem sou eu? Tem alguma coisa que vocês fazem, assim, tipo, de tradição, que vocês sentem que, tipo, foi estranho pro outro, que vocês meio que pegaram um do outro, rolou isso? Porque aqui foi assim, tipo, a questão, entendeu?
Quer que eu comece? Hoje?
Pode ir, pode ir.
Então, a família da Foquinha é muito mais tradicional no Natal, tem Papai Noel, todas essas coisas. A minha Foda. Família, ela começou a brigar tanto e se dividir em vários ramos, que o meu Natal em família é eu, meu irmão, meus pais e minha avó. Tipo, são 5 pessoas, no máximo.
Uhum.
E eles meio que perderam esse tesão do Natal, sabe? Tipo, essa coisa de... Ah, porque era legal quando tinha o vô, aí o vô morreu. Ah, mas quando tinha as crianças, agora não tem criança na família. Aí meio que o Natal virou um dia de fazer churrasco e que 8 da noite minha avó vai dormir, é tipo isso.
Nossa, era o sonho do Neco.
Sério?
Não, mas é que... Por que comer tarde, né?
É, tipo, comer meia-noite não dá. Tipo, e aí, na época que eu era adolescente, sei lá, com 13, 14 anos, eu peguei o auge desses natais de família... Que era isso, do tipo, ah, todas aquelas brincadeiras que a galera faz de tradição de Natal, eu faz 15 anos que eu não, nem participo dessas piadas no Twitter, porque eu falo, cara, não vou ter meu tio do pavê, não, porque meu tio não fala mais. É, fala. Meu tio não fala mais com a minha mãe, então não tem como ter a piada, porque eles não vão estar na mesma mesa. Então. Aí eu tinha até um pouquinho de inveja da Foquinha, porque quando a gente se conheceu, a gente começou. Aí começou o quê? A gente se dividir no Natal, né? Aquela coisa de passar com a minha família, ela passa com a dela. E eu sempre fui o cara que tentou resgatar na minha família essa coisa do Natal, porque eu falei assim, pô, um dia quando eu tiver mais velho e tiver família, eu queria que fosse daquele jeito e tal. Sim, só que aí eu fui me acomodando no Natal da minha família e falei, pô, é bom também, assim, ser um dia normal, a gente se encontra, vai beber, vai comer e dorme.
É isso.
Que a vida é isso,
show,
né?
Show. A gente sempre se divide no Natal, né? Esse ano que, por causa, né, de tudo, que vai ser diferente, que a gente vai se unir. Mas assim, na minha família, a minha família parte de mãe é muito grande. Assim, né, minha mãe tem 2 irmãs, elas são 3 irmãs, e aí tem vários filhos, os netos, etc, entendeu? Então é muita gente, e tem muita criança e tal, então sempre tem essa coisa de quem vai se vestir de Papai Noel, aí tem esse momento, é muito engraçado, assim, é uma loucura, e é um momento que minha família toda se une, e minha família é meio aquela família busca-pé, sabe? Que é uma família bem engraçada, atrapalhada, meio louca, tem umas tradições que só na minha família, que tipo, não é tradição comum de Natal, assim, mas é uma coisa que sempre acontece. Então é essa zona, entendeu? E aí esse ano não vai ter isso, por causa da pandemia, né?
Sim, muita gente na tua família.
É muita gente, é uma galera. Então o Natal esse ano é só meus pais, minha irmã, eu e o André. E é isso, sabe?
Na minha família tinha, isso me lembra uma coisa, minha família era muito grande, só que tinha uma parte da família que nunca levava nada de comida, tipo, minha avó ficava lá, entendeu, matando, fazendo um monte de coisa, minhas tias se dividiam, só que tinha uma parte que nunca levava nada, e aí ninguém meio que falava nada, elas iam lá, todo mundo comia tudo, mas aí minha avó ia pra cozinha e ficava falando mal das pessoas que estavam na sala. Ela não trouxe nada, não trouxe nenhum arroz, olá, e ainda nem trouxe o prato pra cozinha pra lavar. E aí, minha avó, ela já tava no momento. A dona Alzira era realmente uma grande piada, minha avó. Ela chegou num ponto que assim, se ouviu, foda-se, o que eu tenho a perder, entendeu? Então,
certíssima!
Falava meio alto, sabe?
Meu sonho é ficar velho nesse ponto, assim, do tipo, quando você pode falar o que você quiser, porque eu sou velho, eu falo o que eu quiser, gente.
É, exatamente. Mas esses bagulho de ceia, porque assim, eu sempre achei muito bizarro não ter nada. Porque, tipo, lá no prédio onde eu morei quase que a vida toda com os meus pais, meio que tinha muita criança da minha idade e todo mundo meio que tinha a família lá que fazia o Natal, fazia ceia. Então, aí, tipo, quando eu saí dessa bolha, né, que eu meio que virei adulto, fui morar sozinho, comecei a conhecer outras pessoas, tudo cheio de problema que nem eu. Aí, eu fui ver que as pessoas, nem todo mundo fazia ceia, nem todo mundo tinha um bagulho e tal. E aí, quando eu me mudei pra São Paulo, eu e a Jéssica começamos a namorar e tal, eu comecei a passar no Novo e Natal sempre aqui em São Paulo. E aí eu comecei a ver, só que a família dela, na real, tem vários costumes, assim, né? Só que não são iguais aos do Rio Grande do Sul. Porque, tipo assim, por exemplo, ano novo é churrasco. Não tem outra comida pra comer. É sempre churrasco. E aqui em São Paulo é outra coisa, né? Eu nem sei o que se come no ano novo se não é churrasco.
Eu acho que é meio igual o Natal aqui, né? Tipo, é meio...
Peru,
sei lá. Sei lá, umas coisas assim, ou bacalhau, né? Sei lá, eu também não me atento muito a isso, porque geralmente eu não como as carnes, né? Então,
sim.
Eu nunca. Sempre tem uma coisa extra pra mim, assim.
Mas... Esse aí é um lance também da tradição natalina também, né? Que é tudo carne, né? Tipo, tem...
Sim.
É, tipo, a galera que não come carne na família tá fudida. Sempre Sim. tem um... A avó faz um pratinho separado, né?
É.
Parece que parece ser doente, sabe? Tipo, tem um pratinho separado ali que é pra quem não come carne, né? É uma maionese.
É basicamente uma maionese. Come. Vou falar que todo mundo come, entendeu? Não tem essa não. Porque aí sempre leva um negocinho que é mó bom. E aí geral come.
É. Total. E aí na minha família tinha a mesa dos jovens. Só que assim, eu sou a pessoa mais jovem da minha família. Então, ou seja, minha família não tem pessoas jovens. No caso, eu já tenho 30 anos.
Você sentava sozinha numa mesa.
Não, era a mesa dos jovens, só que era todo mundo grande e a mesa era pequena. Então ficava todo mundo com os joelhos se batendo. E aí, ah não, a coca lá fica na mesa dos jovens. Os refri tudo na mesa dos jovens que eles tomam. E a gente assim... A gente já tem, assim, depois de mim veio a minha prima, que já é 5 anos mais velha. São as pessoas mais novas da família. A gente ficava assim, será que eles perceberam que a gente meio que tá grande, assim, que a cadeira tá pequena pra gente, que o lugar não cabe mais? Mas era assim, ah, é a mesa do jovem.
Tá na hora de começar a fazer uns jovens novos na família, então, hein? Se vocês são as mais novas aí, ó.
Tá lá, ó, tio.
Fica aí, ó. Fica aí.
É, tem que...
Não vem aí, hein?
O tio,
que esse
o tio,
é um clássico do André Natal também, né? A pessoa que vai claro. Chegar lá e falar que você tem que ter filho.
O André mandou agora o tio das namoradinhas.
Eu não tenho Natal em família, aí eu fico só requentando os estereótipos.
Mas é que nem eu vi no Twitter, acho que foi essa semana aí que passou, que era uma mina lá de Porto Alegre falando que no Rio Grande do Sul não existe a piada do tio que faz a piada do pavê lá e tal, porque pavê no Rio Grande do Sul é torta de bolacha.
Ai,
e aí eu fiquei, caralho, meu Deus, isso é porque é pavê pra comer. Quando eu era menor, eu não atribuía isso a uma comida. Eu achava que era uma piada de pavê pra comer, não de pavê.
Não,
se
não, não acredito.
E aí não é nem uma piada mais. Né?
Barro. É, entendeu?
Já tá explicada a piada.
É, tipo, não é uma piada, é só uma frase mesmo.
É, exatamente. E aí, tipo, a pessoa falou isso e me deu várias reflexões, porque eu ri, caralho, realmente não existe pavê lá. É
Sim.
Torta de bolacha, se chama, entendeu?
Nossa, chocada.
Mas é a mesma coisa, né? Não tem diferença. Ela só muda o nome.
Eu acho que... É, a bolachinha lá de maisena, aquele creme de chocolate que é tipo um Nescau com creme de leite, sei lá.
Isso.
É isso aí, isso. É meio que esse troço aí.
Esse negócio.
E é bom, põe numa vasilha de vidro, senão
isso.
Não tem sem gosto.
Vasilha de vidro é o nome, boa. Papel é vasilha de vidro.
Mas gente, mano, é difícil.
A gente tá falando de tradições nada a ver, a minha família tem a tradição mais nada a ver, que eu não sei porquê, não sei de onde ela surgiu, que a gente, quando dá meia-noite, todos nós, a gente se reúne pra brindar, e aí a gente começa do nada, faz uma roda, começa a dançar e cantar, que nem idiota, e tipo, minha avó dançando. E aí eu lembro que as primeiras vezes que isso aconteceu do nada, a gente teve umas crises de riso, porque eu, quem acompanha o podcast Donos da Razão, sabe que eu tenho muita crise de riso, né, eu tenho esse problema. E é de família, minha família toda é assim, então, não sei porquê, teve essa vez que a gente fez uma roda do nada, aí alguém começou a cantar, todo mundo começou a cantar e dançar num grande círculo, tipo assim, abraçados. Minha avó foi pro meio da roda, começou a dançar no meio da roda, e aí eu tive uma crise de riso com as minhas primas, minha irmã, a gente não conseguia parar de rir. E aí a tradição, todo ano rola essa roda, que eu não sei por que aconteceu, sabe? E aí é sempre cantando uma música, tipo, meio de Natal, assim, sabe?
Eu ia perguntar se era sempre a mesma música ou se trocava de acordo com o ano.
É sempre Noite Feliz. Não,
no Natal, no Natal.
No Natal, e aí é Noite Feliz, Noite Feliz. E aí tem o ó, Senhor, e a gente grita, tipo, faz um ó estridente, zoando.
Eu
e
amei.
É isso. Assim, é minha família toda fazendo isso, não tem porquê, não sei por que aconteceu isso, mas é muito engraçado esse momento. Tenho várias fotos, tipo, desse momento, tá todo mundo morrendo de rir, minha avó no meio da roda. E é isso, é o que eu vou mais sentir falta esse ano, porque não vai ter a grande roda do Noite Feliz.
Ah, a gente puxa esse lá maior aí, pode deixar. Tipo, a gente vai fazer a tradição, vai ficar viva.
O André, ele sabe puxar essas coisas, entendeu?
Eu puxo.
É, o casamento, trenzinho de casamento.
Vocês sabem.
É, pode deixar, entendeu? Não seja por isso. Gente, falando de Natal, queria falar de outra coisa de Ano Novo, que é o seguinte… qual foi o, sei lá, o pior ano novo que vocês tiveram? Porque eu tenho várias histórias de tipo, ai, vou numa festa diferente, vou na casa de fulano, porque, né, o Natal geralmente a gente passa com a família, e o ano novo vai com os amigos pra algum lugar, né, encher a cara, fazer merda. Eu percebi, enquanto eu estava pensando nisso, é que eu tenho muitas histórias. Vocês têm alguma história assim, tipo, juntos ou separados mesmo, assim? De histórias de ano novo que foram bizarras, que não foram legais, perrengues?
Ah, juntos a gente tem a história do último ano novo, né, Modi? Que é
último não, toda, né?
De Punta Cana.
O de Punta Cana, porque teve também que a gente ficou no pior quarto também, que era o penúltimo, né?
Foi. Essa história foi péssima. Putz, não sei nem por onde começar. Não, vamos contar então do quarto ruim lá, da história da praia.
É, do quarto ruim foi que a gente teve a infeliz ideia de botar a Foquinha pra disputar no paro ímpar pro quarto, pra ver quem ia ganhar o quarto. E aí, sei lá, tinha quatro quartos e um era muito horroroso. E aí a Foquinha ficou com muito horroroso. E aí a gente falou assim, ah, nada demais, tranquilo e tal. Aí quando a gente entrou, sabe, um cativeiro, assim, porque não tinha janela direito, e aí você não podia deixar a porta aberta, uma porta dessas de abrir pro jardim, assim, porque entrava bicho. E aí, tipo, era muito quente, não tinha ar-condicionado. E ainda pra ajudar, a gente tinha que juntar duas camas de solteiro. Então fica aquela madeirinha no meio, você tinha que botar um lençol, você botava um lençol ali, um negócio, uma toalha, pra você conseguir e não ficar com dor, sabe?
E mas aí... que é uma mentira, que não vai ajudar em nada, né?
Você não, tá nada,
assim.
É só...
Não, e eu me sinto muito mal até hoje, porque foi assim, a gente foi com um grupo de amigos, e aí foi tipo assim, uma amiga nossa falou assim, ai, vamos tirar aqui para o ímpar? E aí, juntou as minas lá pra fazer para o ímpar, e eu fui. Só que, gente, sou eu. Eu sou muito azarada. Se alguém vai perdendo para o ímpar, sou eu. Alguém tinha que ter me pedido ali. Mas aí eu fui, toda cheia de si, ano novo, né? Aí fui, fiz o para o ímpar. Claro que eu perdi. Para o ímpar não, era 3-1, né? Fui lá e perdi, aí a gente ficou com o pior quarto. E, cara, foi horrível. Mas essa não é a parte ruim do ano novo, né?
Qual que era a pior parte do ano novo?
Ué, a hora da praia.
Ah, tá. Então, é pra mim, isso aí, só de sair do quarto, pra mim, qualquer coisa que aconteceu fora do quarto.
Não, porque... é que aconteceu. A gente tava numa casa mó legal, tipo, ficamos na casa o tempo inteiro. A gente tava em Búzios, tá, mó linda, mó paisagem, não sei o quê. Aí resolveram ir pra praia no ano novo, em Búzios. Aí,
contra a minha vontade, contra a minha vontade.
É, aí o André foi o mais contra, falou, gente, não tem porquê, vai estar lotado pra caralho. Não vai ter lugar pra parar o carro, porque não era perto, né, assim, pra ir a pé. Não vai ter lugar pra parar o carro, vai ter estacionamento caro, não sei o quê. Aí a galera, não, vamos dar uma mudada, ir pra lá, e fomos, né. Puta merda, além do trânsito, né, a gente chegou lá, cara, tava abarrotado, primeiro que o estacionamento era R$100, e aí a gente parou, porque não tinha opção, não tinha lugar pra parar, e a gente tava em vários, e aí
era isso, eu tava 15 minutos pra dar meia-noite, então
ou você era parar ali, ou era passar no carro, e aí a gente falou, vamos parar aí, foda-se, entramos na praia. Assim, cara, tava muito cheio, não tinha espaço, e aí a gente encontrou um lugarzinho, paramos, quando a gente parou, veio aquele bafo, que a gente tava do lado de um carrinho de churrasquinho.
Aquele churrasquinho do mais, por isso que tava assim, vazio.
E aí veio aquele bafo, e eu, sabe, tipo, ai não, gente, aí foi foda, e aí a gente ficou mais irritado do que feliz.
Não, foi uma sucessão de coisas, porque aí teve isso, aí começaram a soltar uns fogos, mas sabe quando tudo dá meio errado?
Eu odeio fogos,
E aí, tipo, uns caras começam a se zoar e um atirar fogo no outro. Vocês falam, mano, o que vocês estão fazendo? E aí você ali no meio, um churrasco de linguiça acontecendo. E aí chegou um momento que uma menina chegou pra um amigo nosso e falou uma frase. Falou uma frase que eu não entendi até hoje se ela tava zoando a gente, se ela tava muito drogada, ou se eu tô. Enfim, não sei qual era o problema. Ela chegou pro cara. Pro meu amigo e falou assim: você vende cigarro avulso?
Não. Cigarro varejo.
Era varejo?
Era.
Ah, é pior ainda.
Cigarro
então.
Varejo? Tipo, mano, que não faz nem sentido essa frase.
Meia-noite e 15 na praia de Bertioga. Bertioga é Búzios.
Quem que pede cigarro a varejo?
Cigarro a varejo?
O que é cigarro a varejo? Tipo, eu estou confusa.
Eu acho que ela quis falar. Gente, tô chorando. Eu acho que ela quis falar avulso e falou errado.
É isso.
Eu fiquei muito com essa frase na cabeça do cigarro a varejo.
E por que ele ia vender? vender, se ele tava na, ele não tava vendendo nada, ele não era um vendedor, ele tava na praia só curtindo
o evento. Qualquer outra pessoa, né?
Tipo... E ele não tava fumando nem nada, ele não, tava só parado.
Não, ele nem fuma, quer dizer, sei lá, mas, do nada, oi, você vende esse carro, e a gente já tava no auge, assim, era a guerra de fogos de artifício, o carrinho do churrasco, mano, quando ela falou isso, cara, não, foi o auge. Aí a gente foi embora, a gente não ficou nada lá, né, pagou aquele dinheiro à toa. Puto e ficamos na piscina mesmo. Depois.
Aí eu falei, eu avisei, obviamente, voltei e entrei pra piscina.
Nossa,
justo.
Gente.
Com aquele chuveiro de churrasco.
O lance dessa casa é que eu ficava muito tempo na piscina porque o quarto era tão ruim que eu queria ficar fora dele. Então eu era o primeiro a acordar, coisa que eu nunca fiz na minha vida.
Meu, o André é a pessoa que mais dorme, ele odeia acordar cedo e tudo. Eu nunca vou me esquecer um dia que a gente, sei lá, eu acordei assim, não sei se foi no dia depois do ano novo, era um dia que a gente, sei lá, ficou até tarde bebendo e tal. Aí eu acordei meio tarde e o André não tava do meu lado. Isso nunca aconteceu na nossa vida, assim. Aí eu falei, meu, o André tá passando mal, sei lá. Eu subi, ele tava, tipo, dormindo na rede, lá em cima, assim. Nunca aconteceu isso, sabe?
E ele, você dormiu na rede, tipo, a noite inteira?
Não, eu fiquei no quarto, aí quando amanheceu, eu falei, ah, vou subir, aí eu deitei na rede.
Pra ficar lá, entendi.
Eu ficava no terraço, bati um vento.
É.
E é isso.
Cara,
mas é que esse bagulho de passar muito calor é foda.
Não, não,
tipo, eu super entendo. Eu sei lá, eu durmo lá no chão se precisar.
É, o Neco não deixa encostar nele na cama. E é não encostar no nível assim, meu braço está relando nas costas dele, ele dá um pulo e fala: não encosta em mim, que eu tô com muito calor. E assim.
É que as pessoas são quentes.
É choque.
A gente precisa entender que
as pessoas
são quentes.
Eu entendi.
E aí, tipo, ficar encostando é uma energia quente que tá encostando em ti. E eu tenho muito calor, aí eu preciso que não encoste em mim quando eu quero dormir. Vai no verão, assim.
É.
Eu preciso só ficar sem nenhum contato físico no verão. Aí pra dormir tem que ser assim.
Te entendo.
Eu só quero colocar a mãozinha, entendeu? Aí eu tento negociar, eu falo, mas nem a mãozinha, nem um pé, nem um encostinho ali, não, nada. Falei, não, tudo bem.
Nada.
Então, tranquilo.
Teve uma época que eu dormia com aquela, sabe aquelas bolsas de gel pra te esquentar no micro-ondas, assim, pra botar por causa da dor, bolsa de, eu não sei o nome do
troço. Bolsa térmica,
eu botava no congelador e aí eu tirava e dormia com ela no peito, assim.
Nossa.
Porque eu tinha muito calor.
A pneumonia vem.
Eu esperava descongelar um pouquinho, né? Não botava uma torre de gelo no peito.
Queima o peito.
Botava ela gelada e dormia com ela gelada. Era o único jeito, assim. Quando a gente tava sem ventilador, sem nada, era isso. E eu dormia de boa, assim, eu nem reclamava.
Deus me livre.
De boa.
Eu lembrei de uma viagem de ano novo, que foi a primeira vez que eu passei o ano novo separado dos meus pais, assim, da minha família. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e eu tinha juntado uma grana pra fazer uma viagem. E aí fui eu e duas amigas para Buenos Aires, passar o ano novo lá, nossa primeira viagem internacional, chiquérrimas fomos. Beleza, a gente chegou, a gente pegou um hostel, e aí o nosso quarto do hostel era no último andar, e ele era, como é que eu posso falar, ele era tipo um sótão, assim, então, parecia, não era bem um quarto, era o sótão.
Começou bem,
né?
Legal, climão bom.
Tranquilo.
O lugar era enorme, porque era o sótão. Só que o teto era muito baixo e era muito quente. E não dava pra dormir lá. Era muito calor. E aí a gente falou, quer saber? Vamos pegar o dinheiro que a gente tem e vamos pra outro lugar. Vamos, sei lá, achar um hotel. Aí teve um dia que a gente ficou rodando até achar um hotel que tinha vaga no ano novo pra gente se mudar. E aí a gente se mudou, foi pra esse hotel. Só que a gente tinha que, assim, falar pro cara do hostel que a gente não queria ficar mais lá. E aí, como que a gente ia falar pra ele? Ou então, é o seguinte, a gente achou que era um quarto normal, mas era meio que um sótão e a gente tá com calor. Aí a minha amiga, sei lá, ela inventou uma história, falou que a gente ia voltar pra ir pro Uruguai com uns amigos. Ela inventou uma fique enorme, com medo do cara reclamar.
Meu
e o cara
Deus.
Só falou, ah, tá bom, beleza. Ele não falou nada. E ela, tá bom, ok, beleza. Fomos pro quarto, a gente falou, tá, noite de ano novo, onde vamos passar? Agora que a gente tá no hotel bonitinho, belíssimo, chique, tá bom. Vamos pro Porto Madeiro. Que é um lugar que muita gente vai, é realmente um porto, tem um monte de bar e tal. Beleza. Mas a gente vai beber lá, tá bom, mas... a gente compra lá na hora, vai ter bebida lá. Tipo, vão vender bebida lá. Spoiler, não vendiam bebida lá. A gente chegou, estava lotado, só tinha brasileiro. A gente achou que ia ser assim, ó, gringas. Ah, estamos lá, olá, para todo mundo, né? É, não tinha uma pessoa que não era brasileira. E a gente passou a virada, que a gente encontrou ainda uma amiga nossa com os pais dela. Então a gente passou a virada com os pais da minha amiga, a gente não bebeu nada e estava tocando a dança do vampiro. Então, amo. Realmente,
gente,
foi um momento...
Não.
Você passou em Guarulhos, na verdade.
É, te enganaram.
Exatamente isso.
Você dormiu no voo, voltou para o mesmo lugar.
Foi, quando eu vi, foi isso. É, essa história me marcou muito. E eu lembro de uma outra história, que aí eu realmente estava na casa de uns amigos aqui em São Paulo. E aí, todo mundo bebeu muito. E a coisa meio que saiu do controle, assim. É, quebraram a privada da minha amiga. E aí, eu lembro que uma hora ela desligou o som. Ela, assim, com o tampo da privada na mão, gritando. Falando, vocês estão achando que vocês estão aonde? Na Augusta? Vocês não estão na Augusta. Essa aqui é a casa dos meus pais. E começou assim, uma treta. E todo mundo, ok.
Meu Deus.
Super bad.
Que tranquilo. Que climão no ano novo.
Não, e aí, e a contagem depois, né? Todo mundo se abraçando, né? E ela lá, putíssima, privada quebrada. Ninguém assumiu que quebrou a privada. E aí, eu sei que um amigo meu começou a passar mal e ele vomitou no corredor inteiro dela.
Ah, não. Aí é foda.
E aí, tava eu e mais dois amigos tentando ajudar a limpar o vômito do amigo lá. E aí, o que aconteceu? Ah. Eu comecei a passar mal também, porque eu estava cheirando o vômito do meu amigo.
Ah, não! Aí
você vomitou junto?
É. Eu fui até o banheiro com a privada quebrada e vomitei na privada quebrada.
Meu Deus!
E aí, eu falei, gente, eu não vou conseguir ajudar, infelizmente, mas espero que você consiga.
Sem condições. Não, vômito. Vômito dos outros é vômito na certa.
Não, é muito nojento.
Então, foi assim, uma desgraça. É um outro amigo meu.
De euforia.
Um outro amigo meu também vomitou. Foi assim, ó, uma loucura. Foi o vômito atrás do vômito. Esse ano novo, pra mim, foi muito traumático.
Gente.
Então, assim, péssimas lembranças de ano novo, assim.
E o nosso ano novo seguinte, né? Depois do negócio do cativeiro. Eu e o André, a gente falou assim, meu, não vamos se meter nessa de amigo de novo. Ficamos, assim, muito traumatizados de viagem amiga, assim, com muita gente. E aí, a gente falou, então vamos viajar, tipo, pra um hotel legal, resortão, não sei o quê, comodidade, beleza. Aí, fomos pra Punta Cana. Aí, um casal de amigos nossos que tava na outra viagem foi junto, né? Mas era mais um casal só, tudo bem, né? Cada um no seu quarto, beleza. Aí fomos, e aí essa viagem que tudo aconteceu, que até acho que a gente mandou áudio de vocês, né? Que era do
bug lá.
Do golpe. É. E então, essa viagem foi cheia de perrengue. Aí o ano novo, a gente foi, tipo, pra praia ali, que era no resort. Mas foi aquela coisa muito assim, ai, meio baixo astral, meio tiozão.
Ai, que bad, sim.
E aí a gente acabou a noite, né, tipo, tinha uma baladinha dentro do hotel. A gente acabou a noite nessa baladinha dentro do hotel, que começou a tocar umas músicas brasileiras e tal. Mas foi meio deprê, assim.
Você era um tiozinho.
É, zero foi. Como a gente esperava.
Ah, eu fui num cruzeiro uma vez, de uma marca, era um trampo. E aí eu pensei, nossa, vai ser um cruzeiro, vai ser tudo. É, o cruzeiro não era todo da marca, só tinha meio que o meu grupo ali. E todo o cruzeiro era meio que, assim, tinha uma que era festa de aposentadoria de uma senhora. Então tinha várias com uma camiseta com a cara dela. Tinha umas outras senhoras que elas estavam assim, senhoras desquitadas. Elas estavam assim, todas a perigo, entendeu? Todas as senhorinhas a perigo. E o meu grupo, achando que a gente ia estar assim, ó, arrasando. Entendeu? Ia conhecer várias pessoas jovens. E não aconteceu.
Era isso, gente. Resort e cruzeiro, acho que é meio furada nesse sentido, né?
Esse daí é um negócio que eu levo pra vida aí. Porque o resort também, a gente chegou lá, tinha jovens. Tinha, mas sei lá, de 3 mil pessoas que estavam hospedadas, eram 200.
É a mesma energia, não dá.
Porque esse conforto não combina com a vida do jovem. O jovem,
claro, passa trabalho.
A gente finge que a gente quer e tal, o conforto, mas aí na hora que a gente tem o conforto, a gente fala assim, puta, mas a gente podia dar uma zoada agora, né?
Zoar, né?
A gente podia quebrar uma privada, a gente queria quebrar uma privada, mas aí chegou uma hora e fala assim, puta, você tá na fila do salgadinho do ano novo com a senhora do lado, sabe?
Sim.
Aí você assim, puta, não é, mas você tem conforto você tem.
Mas então, ó, olha só, pra gente encerrar o programa, eu queria saber de vocês qual é a resolução próximo ano? O que vocês estão achando que vai dar pra fazer? Me contem, 2021, vocês esperam estar passando ano novo aonde?
Estão
otimistas? Fala pra nós, pra gente encerrar com um pensamento positivo, uma perspectiva, pelo menos.
Eu assim, não tô otimista não, não vou mentir pra ninguém, né, do ano que vem, mas vamos ser otimista. O que a gente quer pro ano que vem, é isso?
Isso.
Resolução, uma resolução.
Eu quero a vacina, gente, é só o que eu quero.
Ah, mas aí também...
Ué,
só
não é.
O Bolsonaro que não quer vacina, isso é fácil.
Tá bom, o que mais? Deixa eu pensar. Eu quero fazer aula de espanhol.
É uma meta
que eu tinha pra esse ano. Mas assim, eu tinha muitas metas pra esse ano que eu não consegui fazer quase nada, porque veio a pandemia e acabou com tudo. E aí eu falei, vou fazer aula online de espanhol. Só que, mano, não tive forças, não fiz nada. A única meta que eu consegui concluir esse ano foi a terapia, voltar pra terapia, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque esse ano foi necessário, né?
Claro.
Então, ano que vem, eu quero muito conseguir alcançar essa meta da aula de espanhol.
Nossa,
assim, né? E espero que a gente tenha vacina, que a gente consiga viver de novo, né? Assim, em grupo.
Sim, eu espero muito a sua foto com a legenda em português, inglês e espanhol.
Nossa, amiga, vai chegar. Vai vir, porque eu fiz agora a coletiva de imprensa da Anitta, Pablo e Luísa. Eu tive que ler.
Maravilhoso.
Então, eu apresentei. E aí tinham perguntas do México, que eu tinha que fazer espanhol. E assim, tinha que fazer a pergunta em espanhol pra Anitta. Né?
Nossa, assim, caralho.
Né, o RBD puxando.
Não, foi pra Anitta, Pablo e Luísa. As três estão falando muito bem espanhol. E aí eu já logo fui me zoando, porque realmente paguei um mico, né? Mas então, depois dessa, preciso muito de uma aula de espanhol.
A minha resolução aí, eu vou fazer terapia ano que vem. Isso daí eu vou roubar essa coisa que a Foquinha trouxe pra 2020, vou levar pra 2021. Vou fazer terapia, é um negócio que eu nunca fiz na minha vida, mas vou fazer.
Nunca?
Falaram que é bom demais. Falaram que é bom, eu vou fazer.
É bom, você vai abrir uns bueiros que não fecha mais, vai ser ótimo. Você vai ver. Vai ser péssimo, vai ser ótimo.
Tá me assustando um pouco, talvez eu mude ideia e apenas falar italiano, sei lá, vou fazer uma outra coisa.
Eu apoio.
E a outra resolução minha pra 2021 é que eu vou conseguir vender um filme que eu tô negociando há 2 anos pra rolar.
Vai rolar. É muito
foda.
Volta
pro universo.
Esse aí tem que rolar em 2021, senão...
Vai rolar.
A gente tem um lance no diário de bordo que a gente falou umas coisas aí meio que aconteceram.
Ah, é?
Entendeu?
É.
Tipo, lá atrás a gente cantou a pedra, o Biden vai ganhar, o Biden ganhou.
Ah, lá.
Eu vou pedir mais coisa então.
Pede aí que a gente...
A única coisa que a gente errou é que a gente ia ficar 15 dias em casa.
Isso aí todo mundo errou, isso aí não tinha...
Mas vocês erraram acertando, porque vocês criaram um podcast aí que se tivesse durado 15 dias não ia ter tanto sucesso que nem tem hoje.
É verdade.
Pode ser.
Olha aí.
É o primeiro programa, tá nós lá, né? Porque a gente criou esse programa aqui pra ficar os próximos 15 dias em casa.
E vocês, resoluções?
A minha maior resolução é conseguir tirar essa merda dessa carta de motorista, que era a minha resolução de 2020. E aí, eu realmente reprovei na prova, mas tudo bem, eu tava muito nervosa, e acontece. E eu quero, assim, ano que vem estar motorizada. Eu falei que meu sonho é, quando sair a vacina, eu ir tomar a vacina dirigindo com o meu carro, entendeu?
Aê.
É isso. É isso que
eu leva junto.
Botei fé, hein?
Amei.
Bora viajar pela estrada desse Brasilzão. Leva nós.
Quero muito. Não,
é
vamos.
Isso.
Uma road trip. A gente vai.
Eu
com
adorei.
Certeza. Amor, e a sua? Qual é a sua resolução aí?
A minha resolução era passar um tempinho em Porto Alegre. Mas não é muito uma resolução, né?
É mais férias, você chama férias.
É mais organizar a agenda mesmo.
Eu não sei lá no sul como é que chama. Aqui em São Paulo é férias.
É que lá todo mundo nome, sabe como é que é essas coisas.
Férias na vasilha de vidro.
Não, mas eu tenho
comendo torta de bolacha.
É isso, entendeu? Não, eu tenho sentido vontade de falar um idioma meio que, tipo, não é tão popular, sabe? Tipo, coreano.
Um hipster.
Tá ligado? Não, os K-pop, assim, ouvir os K-pop entender de verdade as letras. Aí o coreano acho que é foda, porque eu tô até com vontade de ir pra Seul um dia na vida. E aí ia ser legal entender coreano.
Nossa, essa era uma meta minha do André, que a gente tinha, que inclusive ia acontecer em 2020 e não pôde, que é ir pro Japão. Oremos, né? Que a gente possa
ir. A gente quer muito ir também.
É um sonho. É um sonho nosso real. Mas vai acontecer, gente. Em algum momento isso vai acontecer. Tenho fé. É, gente, estamos chegando ao final. Queria agradecer você. Foi tudo. Espero que ano que vem venha a vacina, sim, pra gente poder se ver, pra gente se encontrar, fazer um churrasco, tomar bons vinhos juntos.
Quem sabe pisar nessa varanda de vocês aí, isso, né?
Vai, quem sabe eu dar um tibum nessa piscina.
Vamos trocar varandas. Vai ser tão bom, gente. E ó, obrigada pelo convite, encerrar o ano com vocês, tudo pra gente. A gente ama vocês, vocês sabem disso, só contar com a gente sempre. E espero muito que ano que vem a gente consiga se reunir.
Com certeza.
Valeu, sim, gente, convite.
Valeu.
Estou lisonjeado.
Então tá, segunda-feira, 28 de dezembro, 8h50 da manhã. E é isso, até amanhã. Achou que eu não ia cantar, né?